Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 19 de janeiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia, ensino superior.
Começam inscrições para o sistema de seleção unificada que oferece vagas nas universidades públicas e institutos federais de ensino.
Estudantes que fizeram o exame nacional do ensino médio já podem usar as notas para entrar na disputa.
E para quem sonha em entrar para medicina, Ministério da Educação divulga resultados do primeiro Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. Thaís Antônio.
Entre as instituições federais e estaduais, a maior parte apresentou bom desempenho.
Você vai ouvir também vacina contra a dengue.
Primeiras doses do imunizante 100% nacional começam a ser aplicadas na cidade de Botucatu, em São Paulo.
O município e outros dois vão fazer parte de um projeto piloto para avaliar o nível de eficácia da vacina na redução geral de casos.
E ainda, indústria e comércio.
Acordo comercial entre Mercosul e União Europeia foi assinado no fim de semana.
Nós explicamos quais setores da economia ele impacta e como beneficia o Brasil.
Falamos também da nova política de modernização industrial, que pode ajudar o país a se integrar com as cadeias produtivas europeias.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A vacina contra a dengue 100% brasileira começou a ser aplicada em Botucatu, São Paulo, neste fim de semana.
O município paulista faz parte de uma estratégia piloto para avaliar o impacto da vacina do Instituto Butantan na disseminação da doença.
Serão aplicadas 80 mil doses em pessoas de 15 a 59 anos.
Os municípios de Maranguape, no Ceará, e Nova Lima, em Minas Gerais, também fazem parte do piloto, totalizando 200 mil doses iniciais.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explica como será a imunização.
Nessas três cidades, começaram nesse fim de semana, chamando todas as pessoas de 15 a 59 anos para irem se vacinar nas unidades de saúde. Nossa meta é chegar o mais rápido possível a cobrir essa população e, com isso, confirmar aquilo que os estudos projetam. Se a gente chega a 40, 50% da população vacinada, além de proteger cada indivíduo que se vacina, essa vacina pode ter um forte impacto no controle da doença na cidade como um todo.
A vacina do Butantan é o primeiro imunizante de dose única do mundo contra a dengue e oferece proteção contra os quatro sorotipos do vírus.
Os estudos clínicos indicam eficácia global de 74%, com redução de 91% dos casos graves.
Os Ministérios da Educação e da Saúde vão acompanhar o desempenho de 99% dos cursos de medicina no país que tiveram resultados insatisfatórios no Enamed.
As instituições com baixa classificação no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica já estão impedidas de aumentarem o número de vagas no próximo semestre.
O Enamed foi realizado pela primeira vez no ano passado e será aplicado anualmente. A participação dos estudantes é obrigatória.
Ao todo, 351 cursos de medicina participaram da avaliação, com mais de 96 mil estudantes inscritos na primeira edição do exame. Entre as instituições federais e estaduais, a maior parte apresentou bom desempenho e, no resultado geral, prevaleceu o nível satisfatório. Já os piores desempenhos ficaram principalmente com as instituições municipais e em parte do setor privado. Dos 304 cursos de medicina vinculados ao Sistema Federal de Ensino, 204 ficaram nas faixas 3 a 5 do conceito ENAD, o equivalente a 67,1%. 99 cursos ficaram nas faixas 1 e 2, consideradas insatisfatórias, o que representa 32,6%. O ministro da Educação, Camilo Santana, comentou os resultados.
Esses 99 cursos terão 30 dias para fazer a sua defesa e o Ministério vai acompanhar. Queremos que os cursos que são ofertados, que os que cobram mensalidade dos alunos, sejam de boa qualidade.
Os cursos com desempenho insatisfatório vão passar por um processo administrativo de supervisão. Entre as ações previstas estão a proibição de aumento de vagas, a redução da oferta e a suspensão temporária de novos ingressos, dependendo do resultado de cada curso. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o objetivo da supervisão é elevar a qualidade da formação médica no país.
Estamos falando de profissionais que vão cuidar das pessoas, vão pedir exames, tem uma avaliação permanente dessa qualidade da formação, é muito importante.
O Enamed será aplicado todos os anos e os resultados também vão subsidiar políticas de avaliação, acompanhamento e regulação dos cursos de medicina no Brasil. Reportagem Thaís Antônio.
E começaram hoje as inscrições para o Sisu, numa edição que promete ser histórica.
Serão oferecidas 274 mil vagas em instituições de ensino superior e os estudantes que fizeram o Enem têm até sexta-feira para se inscrever.
Este ano, o Ministério da Educação utilizou a tecnologia para informar os resultados do exame de forma mais rápida aos estudantes.
É bom ficar de olho que começam em breve as inscrições para outros programas de acesso ao ensino superior, como ProUni e FIES.
O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio saiu e neste ano trouxe uma novidade. Mensagens personalizadas pela caixa postal gov.br e pelo WhatsApp orientam os estudantes sobre o resultado do Enem 2025. Outra novidade é o lançamento do chat gov.br, que usa inteligência artificial para tirar dúvidas dos estudantes sobre os resultados e processos seletivos, também pelo WhatsApp. Informação rápida, oficial e segura. A novidade foi elogiada pelo professor de cursinho, Janderson Pacheco de Souza.
Os alunos podem acessar de uma maneira mais rápida, facilitou muito o processo, que é isso que a gente quer para os nossos alunos, né?
Agora, com a nota do Enem em mãos, o estudante já pode tentar uma vaga nos principais programas de acesso ao ensino superior, como o Sisu, Sistema de Seleção Unificada, que abriu as inscrições nesta segunda-feira. Até a próxima sexta, dia 23, os estudantes podem se inscrever, optando por cursos de graduação em todo o país. Isaías Nascimento, de Manaus, no Amazonas, já foi aprovado em medicina em processos seletivos de duas universidades. E agora aguarda também os resultados do Sisu.
O Enem ele abre portas porque é, né, um vestibular nacional, né, tem uma variedade de cursos. Eu posso muito bem hoje fazer um curso e colocar para fazer faculdade ali no Rio de Janeiro, por exemplo. É uma democratização da educação que a gente tem, né?
As inscrições do Sisu são exclusivamente pela internet por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior no site acessounico.mec.gov.br/Sisu. O estudante pode selecionar até duas opções de curso, considerando a sua nota do Enem. Nesta edição serão mais de 274 mil vagas, como reforça o ministro da Educação, Camilo Santana.
Vai ser o maior Sisu da história, com o maior número de instituições ofertando cursos importantes em todas as áreas, inclusive com cursos novos na área de inteligência artificial, na área de STEAM, na área de engenharia, de tecnologia. São novos cursos adaptados ao novo mundo do trabalho atualmente.
A inscrição no Sisu é gratuita. O candidato pode acompanhar a nota de corte diariamente e mudar a escolha durante o período de inscrição. E a nota do Enem também abre outras portas, como o ProUni, o Programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo em instituições privadas. As inscrições vão de 26 a 29 de janeiro e podem participar alunos que cursaram ensino médio em escola pública ou como bolsistas na rede privada. Já o FIES, Programa de Financiamento Estudantil para Cursos Superiores, deve abrir inscrições entre fevereiro e março. Reportagem Pablo Mundim.
E vamos falar agora das instituições comunitárias de educação superior. A partir de agora, elas ganham mais segurança jurídica para receber recursos públicos diretos para projetos de interesse social.
Essas instituições são faculdades e universidades sem fins lucrativos, constituídas na forma de associação ou fundação e geridas por um conselho comunitário formado por vários segmentos da sociedade civil.
O decreto que regulamenta a lei das instituições comunitárias de educação superior foi sancionado hoje pelo presidente Lula.
Um momento aguardado há mais de 10 anos. O decreto de regulamentação da lei que reconhece as instituições comunitárias de ensino superior foi assinado pelo presidente Lula. A presidente da Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Ensino Superior, Maria das Graças Soares, afirmou que a regulamentação da lei vai criar oportunidades de expansão e oferta de ensino superior com qualidade.
Queremos fazer frente, formar mais uma vez esse conglomerado de instituições que têm o interesse do bem comum e pelo bem comum. Investimos e investiremos no maior bem social, que é a educação.
A lei de 2013 define que as instituições comunitárias de ensino superior são entidades sem fins lucrativos, com patrimônio pertencente à sociedade civil ou ao poder público e aplicação integral de recursos no país. Apesar da lei, as instituições enfrentavam dificuldades para acessar verbas públicas por falta de regulamentação da norma. O ministro da Educação, Camilo Santana, explicou o que muda com a regulamentação.
Esse decreto vai permitir, primeiro, as instituições terem acesso aos editais de órgãos governamentais de fomento direcionados às instituições públicas. Vai ter o direito de recebimento de recurso orçamentário do poder público para o desenvolvimento de atividades de interesse público.
De acordo com o Ministério da Educação, o país conta com 88 instituições comunitárias de educação superior, que oferecem quase 5 mil cursos a mais de 500 mil de estudantes. Com a regulamentação da lei de 2013, deverá ser criado um Conselho Nacional das Instituições Comunitárias de Ensino Superior, que será responsável por promover cooperação e integração entre as instituições. Reportagem Luana Karen.
Depois de mais de 2 décadas de negociações, Mercosul e União Europeia assinaram o maior acordo de livre comércio do planeta, no último sábado em Assunção, capital do Paraguai.
Um estímulo a investimentos recíprocos e ao desenvolvimento econômico dos países dos dois blocos.
A repórter Graziele Bezerra está aqui ao vivo no estúdio com a gente e traz as informações sobre tudo o que aconteceu nesse fim de semana. Boa noite, Graziele. Então começa contando para a gente como é que foi a oficialização dessa parceria entre o bloco sul-americano e o europeu.
Boa noite, Mariana. Boa noite também para o Luciano e para o ouvinte da Voz do Brasil. Bom, depois de 26 anos, né, de tentativas, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia vão finalmente estabelecer aí esses negócios em condições facilitadas com as 27 nações que compõem a União Europeia. O acordo, que cria um mega bloco comercial de cerca de 718 milhões de pessoas e um PIB superior a 22 trilhões de dólares, prevê então a redução ou eliminação gradual de tarifas de importação e também de exportação que chegam a mais de 90% do comércio total entre os blocos. A cerimônia de assinatura pelos Estados-membros foi realizada então no último sábado lá em Assunção, no Paraguai, e representando o Brasil, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou alguns ganhos aí para os países.
O acordo propiciará ganhos tangíveis: mais empregos, mais investimentos, maior integração produtiva, acesso ampliado a bens e serviços de qualidade, inovação tecnológica e crescimento econômico com inclusão social. Contribuirá para diversificar parceiros, cadeias produtivas e fontes de suprimento, reduzir vulnerabilidades e ampliar a previsibilidade necessária ao crescimento.
Bom, ainda durante essa cerimônia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou estarem criando a maior zona de livre comércio do mundo e destacou a preferência por uma parceria produtiva e de longo prazo em vez do isolamento. E para o anfitrião do encontro e presidente pró tempore do Mercosul, presidente do Paraguai, Santiago Penha, foi um acordo muito esperado.
Um dia verdadeiramente histórico, largamente esperado por nossos pueblos, al unir dos de las regiones y mercados más importantes del mundo, Europa y Sudamérica.
Brasil, o presidente Lula não participou da assinatura do acordo lá em Assunção, mas também se manifestou sobre ele nesse fim de semana, né?
Isso, Luciano. Em um artigo publicado nesse fim de semana em 27 jornais de países do Mercosul e também da União Europeia, o presidente Lula afirmou que as duas regiões optaram por seguir um caminho aí contrário ao unilateralismo, que isola mercados, e também ao protecionismo. E que agora começa então a fase da implementação do acordo para que os benefícios dele sejam então sentidos aí no bolso dos cidadãos.
E qual que é então a importância estratégica desse acordo para o Brasil, Grazi?
Bom, Mariana, a União Europeia é o segundo principal parceiro comercial do Brasil, né? A corrente de comércio de bens entre os países no ano passado foi de aproximadamente 100 bilhões de dólares. O governo espera então, com esse acordo, reforçar aí a diversificação das parcerias comerciais do nosso país, além, claro, de fomentar a modernização do parque industrial brasileiro com a integração às cadeias produtivas do bloco europeu.
Graziele, o que o acordo prevê para a proteção dos pequenos produtores e de setores mais sensíveis da economia?
Essa foi uma questão muito debatida. Foram definidas cotas aí de 3% a 9% para produtos agrícolas sensíveis, como carne bovina, frango, arroz, mel, açúcar e etanol. E isso também vale aí para os dois lados, e essas cotas vão aumentando ao longo do tempo com tarifas reduzidas. Já a indústria, ela vai ter impactos imediatos. Itens aí como máquinas, automóveis, autopeças também, aeronaves vão ter tarifa zero a partir, então, da implementação do acordo.
Pois é, e a partir de agora, então, quais são os próximos passos depois da assinatura do acordo, Grazi?
Pois é, agora, para entrar em vigor, então, cada país membro do Mercosul deve aprovar, então, o acordo pelo seu próprio parlamento, e aqui no caso do Brasil, a aprovação vai ser submetida ao Congresso Nacional, e pelo lado da União Europeia é necessária apenas a aprovação do Parlamento Europeu. Mariana, Luciano, com vocês.
Graziele, agradecemos pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Pois é, como nós ouvimos agora com a Graziele Bezerra, um dos impactos positivos do acordo para o Brasil é na indústria, que vai ter oportunidade de se agregar às cadeias produtivas europeias.
Para isso, o Parque Industrial Brasileiro precisa passar por um processo de modernização e aumento de eficiência, que já foi iniciado por meio da política Nova Indústria Brasil, lançada pelo governo federal.
Com quase 650 bilhões de reais para financiamentos até o fim deste ano, a Nova Indústria Brasil é uma política voltada para tornar a indústria mais competitiva e inovadora, gerando empregos e renda. O plano Mais Produção já garantiu crédito a 406 mil projetos industriais com foco em inovação. Entre os programas mais recentes associados à NIB, a Política Nacional de Data Center, para estimular a construção de centros de dados no país e desenvolver a cadeia produtiva ligada a semicondutores, e o Carro Sustentável, que zerou o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para modelos de fabricação nacional e com baixa emissão de carbono. Segundo o presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, Arcélio Júnior, só no ano passado foram emplacados mais de 5 milhões de veículos no Brasil.
Foi uma ótima iniciativa do MEDIC, o Programa do Carro Sustentável. Nós observamos um crescimento de 21,7% nos modelos que estão abrangidos no programa. O programa vem sendo uma demonstração que a redução de impostos gera aumento de vendas.
O desafio agora é manter o ritmo de investimentos e produção. O Brasil está no caminho certo para uma sociedade mais desenvolvida, com uma indústria mais forte, inovadora e competitiva, comentou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Comércio, Indústria e Serviços, Geraldo Alckmin.
Acho que a indústria, ela vai crescer, ela já está crescendo, e uma indústria inovadora, sustentável, competitiva e exportadora.
Um dos principais financiadores da Nova Indústria Brasil é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luiz Gordon, fala sobre a importância desse apoio.
Colocou o setor industrial no centro da agenda de desenvolvimento e crescimento, no centro da agenda de geração de emprego, no centro da agenda de ganho de competitividade.
Além do BNDES, a Nova Indústria Brasil conta com o apoio da financiadora de estudos e projetos, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial e bancos regionais, como o Banco da Amazônia e Banco do Nordeste. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Em 2025, o Brasil bateu um recorde no número de passageiros viajando de avião.
O avanço do setor é atribuído a um ciclo de investimentos e a modernização da infraestrutura aeroportuária.
Em 2025, o número de passageiros do transporte aéreo no Brasil bateu o recorde de 130 milhões de pessoas. O volume representa um crescimento de 9% em relação a 2024, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Os números também revelam que em apenas 3 anos, mais de 30 milhões de novos usuários passaram a utilizar o modal aéreo no país. De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, esse desempenho é resultado de um ciclo de investimentos e da modernização da infraestrutura aeroportuária. O ministro ressaltou ainda o programa Investe Mais Aeroportos, lançado pelo governo federal em 2025, que tem como objetivo atrair mais de 15 bilhões de reais em investimentos privados nos próximos anos.
Desde shopping centers, grandes terminais de cargas, grandes operações, hotéis, universidades, escolas que estão indo para o sítio aeroportuário, já que esses aeroportos estão se transformando em grandes hubs de desenvolvimento do Brasil.
Os dados divulgados nesta segunda-feira mostram ainda que no ano passado a tarifa aérea média, valor pago pelo passageiro por trecho voado, registrou queda de 11%. A Agência Nacional de Aviação Civil acompanha a variação dos preços com base nas tarifas efetivamente pagas pelos passageiros. Segundo o diretor-presidente da agência, Thiago Chagas Farenstein, os números indicam que quase 51% das passagens comercializadas no ano passado tiveram valor inferior a R$ 500.
Mais de quase 51% das passagens vendidas no Brasil, mais da metade, foram abaixo de R$ 500. Quase 24% das passagens vendidas foram abaixo de R$ 300. E apenas 6,8% das passagens vendidas no ano passado foram acima de R$ 1.500.
Para garantir a prestação segura do transporte aéreo, a ANAC intensificou o número de ações nos aeroportos no último ano. Foram 78 bases de empresas aéreas e 32 operadores aeroportuários fiscalizados. Reportagem Gabriela Noronha.
Os pagamentos do Bolsa Família começaram hoje para quase 19 milhões de famílias.
O pagamento foi unificado em 176 municípios com situação de emergência ou calamidade pública reconhecidas pelo governo federal.
O Bolsa Família do mês de janeiro começa a ser transferido nesta segunda-feira, dia 19, e vai até o dia 30. Em todo o Brasil, 18.778.000 lares vão ser contemplados. Isso equivale a mais de 49 milhões de pessoas beneficiadas pelo programa. O total aplicado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome este mês é superior a 13 bilhões de reais. E a média do benefício por família é de R$ 697,77. O pagamento segue o calendário escalonado, de acordo com o último dígito do número de identificação social, o NIS. Recebem no primeiro dia os beneficiários com o NIS final 1 e assim por diante até o NIS terminado em 0. Famílias que vivem em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública recebem o benefício no primeiro dia do cronograma de pagamento, 19 de janeiro. Ao todo, mais de 389.500 famílias vão ser contempladas. Em janeiro, mais de 157 mil famílias aumentaram a renda e ingressaram na regra de proteção do Bolsa Família. Durante 12 meses, essas famílias vão receber 50% do valor do benefício. Reportagem Érica Brás. Quando um desastre natural atinge uma cidade, cada minuto conta para salvar vidas e reconstruir o que foi perdido.
E para garantir que a ajuda chegue o mais rápido possível, o governo federal utiliza o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.
A ferramenta é o canal oficial para que gestores municipais e estaduais registrem emergências e solicitem verbas federais de forma 100% digital.
O uso do formulário online elimina a burocracia do papel e permite que os pedidos sejam analisados com muito mais rapidez.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima acaba de prorrogar as inscrições para o segundo prêmio Guardiãs da Sociobiodiversidade.
O novo prazo vai até o dia 23 de fevereiro.
O prêmio reconhece as organizações que detêm e preservam conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade brasileira.
Nesta edição serão selecionadas 50 organizações de vários segmentos, como indígena, quilombola e de agricultores familiares. São R$ 50 mil por iniciativa.
Para mais informações e o edital completo, acesse gov.br/mma.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF concede prisão domiciliar a investigado por fraudes do INSS após agravamento de doença cardíaca.
STJ decide que fiador fica liberado de aluguéis se locador se recusa a receber chaves.
TST mantém decisão que reconhece como discriminatória a dispensa de dependente químico após licença.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
STF concede prisão domiciliar a investigado por fraudes no INSS.
A decisão se deu em razão do agravamento de doença cardíaca de Silvio Feitosa. Repórter Neto Costa.
O ministro André Mendonça, do STF, converteu a prisão preventiva de Silvio Feitosa em domiciliar devido à grave obstrução das artérias coronárias, que exigiu cirurgia e mantém o paciente em risco de morte. Ele é investigado por supostos descontos indevidos em benefícios do INSS na operação sem desconto. Como medidas cautelares, Feitosa ficará sob monitoração eletrônica, não poderá contatar outros investigados e deve entregar passaportes à Polícia Federal. A decisão teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República e segue o artigo 318 do Código de Processo Penal.
Fiador fica liberado dos aluguéis se o locador se recusa a receber as chaves.
O entendimento foi firmado pelo STJ. Jafir Araújo.
No caso, a inquilina quis devolver as chaves de um imóvel comercial para encerrar o aluguel, mas o proprietário condicionou o recebimento à concordância com o laudo de vistoria, que apontava danos no imóvel. A entrega das chaves só aconteceu mais tarde, na justiça. O locador então quis cobrar dos fiadores os aluguéis vencidos entre a desocupação e a efetiva devolução das chaves. Mas a terceira turma do STJ considerou indevida a recusa do proprietário em receber as chaves. Para a relatora, a ministra Nancy Andrighi, o inquilino pode encerrar contrato por prazo indeterminado quando quiser, bastando comunicar previamente o locador.
Dependente químico demitido por petroleira após licença médica receberá indenização. A decisão dialoga com objetivos da campanha Janeiro Branco, ao afirmar que cuidar da saúde mental também é garantir direitos.
A campanha Janeiro Branco é um movimento que convida a sociedade a colocar a saúde mental no centro das prioridades. Anderson Conrado.
A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que reconheceu como discriminatória a dispensa de um operador de produção offshore da Chevron Brasil Upstream Frade, que atuava na exploração de petróleo e gás. O empregado, que estava em tratamento contra a dependência química, foi desligado sem justa causa logo após um período de internação médica. A petroleira foi condenada a pagar indenização por danos morais de R$50 mil e os salários e verbas rescisórias relativos a 12 meses.
Justiça determina a conclusão da titulação de territórios quilombolas em Cachoeira, na Bahia.
A ação foi proposta pelo MPF. Vanessa Pereira.
Na ação, o MPF alegou que a morosidade estatal para a conclusão da titulação dos territórios localizados no Recôncavo Baiano fere os direitos constitucionais das comunidades, como o direito à propriedade das terras tradicionalmente ocupadas, a dignidade humana e a razoável duração do processo. A Justiça acolheu os argumentos e determinou que a União e o INCRA regularizem, em até 2 anos, 5 comunidades quilombolas. Além disso, estabeleceu multa por danos morais coletivos no valor de R$500 mil. Caso a medida não seja cumprida, será aplicada multa diária.
No Rio de Janeiro, a justiça determinou que uma adolescente de 13 anos preste serviços à comunidade por atacar colegas da escola nas redes sociais.
Ela teria criado um perfil anônimo que direcionava as pessoas a um site com o objetivo de expor e ridicularizar colegas ou professores.
A menina confessou ter criado o perfil e a justiça do Rio proibiu a adolescente de acessar a rede social até que complete 16 anos, idade mínima estabelecida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O Ministério Público do Rio de Janeiro foi acionado sobre a omissão da plataforma Meta por não ter removido de forma imediata o perfil ofensivo.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso Nacional pode retomar análise de 24 medidas provisórias. Comissão deve votar regras para o uso de drones no policiamento. Senador apresenta projeto para reduzir custos do transporte aéreo na região norte. Boa noite. A Comissão de Segurança Pública pode votar em 2026 regras para o uso de drones no policiamento. A proposta foi debatida em audiência pública e originalmente proíbe que drones sejam controlados por inteligência artificial ou tenham armas integradas aos equipamentos. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei que define as regras para o uso de veículos aéreos não tripulados e aeronaves remotamente pilotadas, os drones, pelos serviços de segurança pública, especifica as situações em que os drones podem ser utilizados, como na prevenção do tráfico de drogas, perseguição e monitoramento de alvos. Também proíbe que eles sejam pilotados por inteligência artificial e tenham armamentos acoplados. O presidente da comissão, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, no entanto, apresentou emenda para retirar essas restrições.
Eu acho que vai chegar um ponto aqui no Brasil que isso vai acabar acontecendo. As forças policiais vão acabar precisando lançar mão desse tipo de tecnologia. Defendo aqui abertamente, com armas, drones dotados de arma.
O projeto de lei também garante às vítimas do mau uso de drones o direito de serem socorridas ou indenizadas e deixa claro que não é violação de intimidade ou de domicílio a visualização de interior de apartamento, casa ou local de trabalho fundamentada em ordem de autoridade policial ou judicial.
E está pronta para votação na Comissão de Assuntos Sociais a proposta que considera o estágio estudantil como experiência profissional. A medida já foi aprovada na Câmara dos Deputados e na Comissão de Educação do Senado. Repórter Lana Dias.
Por lei, o estágio é ato educativo, dedicado à preparação de estudantes do ensino superior, técnico e dos anos finais da educação básica para o trabalho. É nessa atividade que o aluno pode aprender competências próprias da profissão e colocar em prática os conteúdos educacionais. Um projeto de lei em debate no Senado quer considerar o período de estágio como experiência profissional, o que poderá, por exemplo, contar pontos em uma prova de concurso. Mas isso quem vai regulamentar é o poder público, depois que o projeto virar lei. A proposta já foi aprovada na Comissão de Educação, onde teve como relatora a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que ressaltou a importância da medida para a inserção dos jovens no mercado de trabalho.
Busca oferecer uma contribuição para aumentar as oportunidades de emprego para os jovens, o que constitui um dos maiores desafios de nossa sociedade.
Já aprovada na Câmara dos Deputados, a proposta está pronta para votação na Comissão de Assuntos Sociais, com relatório favorável da senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal.
Com Com o fim do recesso parlamentar em 2 de fevereiro, o prazo para análise de medidas provisórias voltará a ser contado. Ao todo, 24 MPs aguardam a deliberação de senadores e deputados federais. A reportagem é de Alexandre Campos.
Uma das medidas provisórias abre crédito extraordinário de quase 60 milhões de reais para o pagamento de despesas emergenciais, como manutenção de abrigos temporários na região do município paranaense de Rio Bonito do Iguaçu, atingido por tornados no início de novembro do ano passado. O senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, destacou a importância dessa MP.
A cidade foi destruída, o trabalho foi interrompido, o acesso à alimentação, à infraestrutura, extremamente prejudicado. Então, essa medida provisória, que tem esse objetivo, é fundamental.
O Congresso pode analisar ainda a medida provisória que trata da renovação automática da carteira de motorista para os condutores que não cometerem infração nos 12 meses anteriores ao do vencimento da CNH. Para o vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, essa MP deve ser aprovada sem dificuldades.
Essa medida provisória não terá dificuldade de passar aqui. Reconhecendo uma boa conduta de quem é profissional ou de quem é um motorista regular, eu acho que não tem maior dificuldade.
Também aguardam análise as medidas provisórias que tratam de abertura de linha de crédito para financiar a renovação da frota de caminhões e a que autoriza a movimentação da conta vinculada do FGTS por trabalhadores que aderiram ao saque aniversário e foram demitidos entre 2020 e 2025.
Os senadores devem discutir um projeto que pode baratear o transporte aéreo na região norte. O texto prevê a destinação de recursos para custear a operação na localidade, o que poderá atrair mais empresas e aumentar a competitividade no setor. Repórter Douglas Castilho.
Uma iniciativa no Senado busca superar os desafios de integração enfrentados pelos estados do norte do país. O projeto, de autoria do senador Dr. Irã, do PP de Roraima, propõe a criação do Programa de Aviação Regional da Região Norte, com o intuito de integrar cidades isoladas e de baratear o custo das viagens aéreas. O parlamentar destaca que a malha aérea atual não atende de forma eficiente às necessidades da população local. Dr. Irã mencionou os benefícios e o alcance da proposta.
Fomentar a exploração potencial turística da nossa região, aumentar o fluxo de passageiros e acesso à população, baratear passagens aéreas regionais, previsão de incentivos econômicos via subvenção. Os setores econômicos incentivados, presidente, seriam as companhias aéreas, os fabricantes de aeronave, fornecedores de equipamento. Esse programa teria vigência de 5 anos.
Na prática, o programa autoriza a União a utilizar até 20% dos recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil para subsidiar operações em aeroportos regionais, o que, segundo a justificativa da proposta, deverá aumentar a concorrência e reduzir o preço final para os passageiros. O projeto aguarda encaminhamento para comissões.
Foi sancionada pelo presidente da República a lei que cria o Dia Nacional da Lei Seca. Neste ano, a legislação que inspira a data completará 18 anos de existência com resultado positivo na redução do número de mortes no trânsito. Mais informações com a repórter Marcela Diniz.
Desde a entrada em vigor da Lei Seca em 2008, uma média de 20 multas foram aplicadas por hora a motoristas que beberam ou que se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Ao todo, foram 3.200.000 infrações do tipo em 17 anos de existência da lei. Dados do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool indicam, entre 2010 e 2022, um resultado positivo atribuível à legislação que determinou tolerância zero para a combinação entre álcool e direção, uma redução de 22,7% nas mortes no trânsito provocadas por embriaguez. É este o legado que deverá ser celebrado no Dia Nacional da Lei Seca, em 19 de junho. A data acaba de ser criada por lei a partir de uma proposta do deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. No Senado, o projeto teve como relatora a senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí. Ela ressaltou a mudança de cultura promovida a partir da Lei Seca.
Provocou importantes mudanças nos hábitos da população brasileira, no que diz respeito à combinação perigosa de beber e de dirigir. De fato, a Lei Seca tornou-se instrumento fundamental de intervenção na área de saúde pública e de segurança viária em nosso país.
De acordo com a Lei Seca, a pena de prisão é de até 8 anos em caso de morte provocada por alguém que bebeu antes de dirigir.
Música. O Brasil se prepara para sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027. Para auxiliar na organização do evento, o governo federal criou uma secretaria extraordinária que vai apoiar estados e municípios sedes em áreas estratégicas. Repórter Rodrigo Rezende.
A Copa do Mundo de Futebol Feminino será sediada no Brasil em 2027, entre os dias 24 de junho e 25 de julho. E para contribuir com a organização do evento, o governo federal criou uma secretaria extraordinária, que ficará responsável, por exemplo, em apoiar estados e municípios e viabilizar garantias em áreas como segurança, mobilidade urbana, telecomunicações, imigração, saúde e tecnologia da informação. O vice-presidente da Comissão de Esporte, senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destaca que o Mundial será uma oportunidade para o país melhorar a infraestrutura e receber milhares de turistas.
Um investimento paralelo gigantesco, tanto na parte de infraestrutura quanto na parte de turismo, porque é o esporte das multidões, né? O mundo inteiro estará aqui para essa disputa da Copa do Mundo Feminina em 2027.
A seleção brasileira tentará conquistar em casa o primeiro título da Copa do Mundo. Por duas vezes, em 1999 e 2007, o Brasil ficou com o vice-campeonato da competição.
Com edição de Rafaela Félix e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara permite continuidade do divórcio mesmo após morte de cônjuge.
Plenário pode facilitar acesso a informações sobre crimes contra menores.
Comissão amplia a lista de doenças que autorizam benefício sem carência.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou projeto que amplia a lista de doenças que dão direito a benefícios previdenciários sem prazo de carência. Confira na reportagem de Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que amplia a lista de doenças que dão direito à aposentadoria por invalidez e ao auxílio doença sem cumprimento do período de carência pode ser votado pelo plenário. Atualmente, a legislação exige pelo menos um ano de filiação ao regime geral de previdência para que o segurado tenha direito a esses benefícios. O texto que veio do Senado beneficia pacientes com as formas incapacitantes de doenças reumáticas, neuromusculares e osteoarticulares, crônicas ou degenerativas. Nesse grupo estão osteoporose, esclerose lateral amiotrófica, conhecida pela sigla ELA, esclerose múltipla e artrite reumatoide. Na Câmara, no entanto, o texto passou por modificações e incluiu outras doenças no grupo que passa a dar direito à aposentadoria por invalidez e ao auxílio doença sem cumprimento do período de carência de um ano. A versão aprovada estende essa isenção para pacientes com esclerose múltipla, artrose generalizada severa, doença de Charcot-Marie-Tooth, lúpus eritematoso sistêmico, doença de Huntington, artrite de Takayasu, distonia segmentada e transtorno de pânico. Relatora do texto na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, considera a medida fundamental para assegurar os direitos previdenciários das pessoas acometidas por essas doenças.
Esse é um projeto muito importante porque ele elimina o período de carência para os benefícios previdenciários de uma série de condições que acometem a vida das pessoas. O projeto do senador Paulo Paim, ele é absolutamente fundamental para assegurar o direito das pessoas com doenças raras. Enfim, uma série de condições necessárias para que você possa ter acesso ao benefício e não tenha que ficar no período de carência.
Atualmente, a Lei de Benefícios da Previdência Social já permite que pessoas com doenças como Parkinson, câncer, hanseníase, alienação mental, tuberculose ativa e AIDS recebam auxílio doença e se aposentem por invalidez sem cumprimento da carência. Pelo projeto aprovado, o segurado poderá pedir o benefício desde que a doença tenha provocado incapacidade para o trabalho. Outra condição é que tenha se filiado ao Regime Geral de Previdência Social antes da manifestação da doença. Se aprovado no plenário, o texto precisará voltar ao Senado devido às mudanças feitas na Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
João Daniel, do PT de Sergipe, é autor do projeto que cria a Política Nacional de Proteção às Pessoas Neurodivergentes. O deputado argumenta que o avanço da ciência permite identificar condições antes ignoradas e que o Estado precisa garantir direitos e combater preconceitos.
Qual é a política nacional que nós defendemos? Que a gente precisa acabar e criar um forte apelo no fim de qualquer preconceito e do tratamento de que essas pessoas, cada uma tem a sua capacidade, cada uma tem a sua forma de desenvolver. Nós não podemos mais ter escola que tratem como doenças, que tratem como problemas. E para isso é preciso, primeiramente, capacitar todos os nossos profissionais para que a gente possa ter no serviço público brasileiro um tratamento com muito conhecimento, saber que cada pessoa é igual.
Na visão de João Daniel, cabe ao Congresso construir políticas amplas que eliminem a discriminação e garantam inclusão plena em todo o país. O parlamentar alega que a proposta busca garantir respeito e o reconhecimento das capacidades individuais.
Justiça.
Projeto aprovado permite a continuidade do processo de divórcio após a morte de um dos cônjuges. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Câmara aprovou o projeto da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que permite a continuidade do processo de divórcio e de dissolução de união estável após a morte de um dos cônjuges. A proposta seguirá para o Senado. De acordo com o texto aprovado, o falecimento de um dos cônjuges após o início da ação de divórcio não leva automaticamente à extinção do processo. Os herdeiros poderão prosseguir com a demanda. Laura Carneiro citou uma situação que poderia ser favorecida com a mudança.
A mulher apanhou do marido e resolveu se divorciar. Imagina que ela era dona do patrimônio. Ela morre. O divórcio não continua, ele continua marido e vai usurpar de todos os bens que eventualmente vêm ser dos filhos.
Neste caso, segundo a deputada, se o juiz não decretar o divórcio após a morte, o cônjuge agressor torna-se herdeiro, com prováveis direitos previdenciários e sucessórios. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Ciência e tecnologia.
O projeto de José Guimarães, do PT do Ceará, propõe a criação de uma estratégia nacional de combate ao vício em apostas, com foco na prevenção, identificação e tratamento de jogadores compulsivos e com o objetivo de reduzir os danos causados pela dependência.
E nós precisamos identificar, ajudar pedagogicamente para ver se a gente pode tirar essas pessoas desse que, para mim, é um dos maiores vícios da sociedade brasileira. Tem gente que perde tudo e nós precisamos identificar, procurar convencer pedagogicamente as pessoas a migrarem desse tipo de jogatina, desse chamado jogo de azar, fazer campanhas educativas e nós precisamos trabalhar muito e pedagogicamente para retirar essas pessoas que são viciadas nesses jogos de azar, nessa jogatina que só atrapalha a família e faz a pessoa perde praticamente tudo.
Dentre as ações propostas pelo texto de José Guimarães estão a limitação de gastos e a proibição do uso de cartão de crédito para apostas, a aplicação de testes comportamentais com a exclusão automática de usuários com traços de dependência e a restrição de publicidade a jogos de azar.
Cultura.
Debatedores cobram pagamento de artistas por plataformas de inteligência artificial. A repórter Mônica Tati acompanhou a discussão na Comissão de Cultura.
Garantir a proteção dos direitos autorais ao regulamentar a inteligência artificial foi tema de debate na Câmara dos Deputados. A deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Cultura, lembra que a economia criativa representa mais de 3% do PIB brasileiro e é responsável por milhões de empregos. Denise Pessoa destaca que a ausência de critérios claros na regulamentação da inteligência artificial pode impactar economicamente setores como a música, o audiovisual, a literatura, o design e as artes visuais. Todos os representantes de associações de artistas das mais variadas áreas que compareceram ao debate concordaram que as chamadas IAs sejam encaradas como ferramentas e não como um resultado criativo original. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Educação.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, destaca pontos que considera fundamentais no novo Plano Nacional de Educação. A proposta vai definir a política educacional brasileira para os próximos 10 anos, com foco na erradicação do analfabetismo e na universalização do atendimento escolar.
Inicialmente, a proposta não contemplava 10% do Produto Interno Bruto para a educação. Conseguimos trazer de volta e será 10% do PIB. Também a eleição direta para diretores de escolas e de universidades e de faculdades, mas ainda há questões a serem solucionadas. Estamos em debate, espero que o PNE seja uma realidade, garantindo democracia, mais verbas para a educação, não ao contingenciamento, mais inclusão social, mais creches, um tempo de alfabetização que seja adequado à idade dos alunos, melhorando a qualidade da educação brasileira.
Além de ampliar os investimentos, o novo PNE, defendido pela deputada Alice Portugal, prevê que 50% das escolas públicas ofereçam matrículas em tempo integral, com 70% de professores efetivos nos cargos e a garantia de que 80% dos alunos terminem o ensino médio em níveis adequados de aprendizagem.
Habitação.
Comissão aprova proibição de recursos do Minha Casa Minha Vida em áreas com riscos climáticos. A repórter Isadora Marinho tem os detalhes.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que proíbe a construção de habitações do programa Minha Casa Minha Vida em áreas sujeitas a riscos climáticos. Os eventos climáticos catastróficos, como enchentes, deslizamentos e alagamentos, têm sido cada vez mais frequentes e intensos. Esses eventos têm causado perdas significativas, especialmente em comunidades vulneráveis. O Centro Nacional de Desastres Naturais emitiu um total de 3.425 alertas contra alagamentos e deslizamentos de terra para os municípios monitorados ao longo do ano passado, principalmente em regiões metropolitanas de grandes cidades. Atualmente, a lei que trata do programa já prevê que os lotes sejam urbanizados e contem com infraestrutura. A proposta acrescenta a exigência de que estejam fora das áreas de riscos climáticos. Para evitar áreas de risco, a proposta toma como base os mapeamentos oficiais realizados pelos órgãos competentes. O texto teve apoio do relator deputado Toninho Wanche, do PP do Paraná. Para ele, a exclusão das áreas de risco é necessária para garantir a proteção das pessoas, dos cofres públicos e do próprio meio ambiente.
Ao condicionar a construção de habitações à exclusão de áreas de risco climático, conforme mapeamento técnico, a proposta fortalece a racionalidade técnica e a segurança jurídica das ações habitacionais, promovendo melhor mapeamento urbano e a resiliência ambiental.
De acordo com a Confederação Nacional de Municípios, entre 2023 e 2024, o excesso de chuva gerou mais de 20 mil decretos de emergência no país. Os prejuízos econômicos causados por essas catástrofes aumentaram de 8 bilhões em 2013 para 732 bilhões em 2024, tendo como um dos principais setores afetados o habitacional. O projeto que proíbe a construção de habitações do programa Minha Casa Minha Vida em áreas sujeitas a riscos climáticos seguirá para análise pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Isadora Marim.
Transportes.
Charles Fernandes, do PSD, comemora o processo de pavimentação do trecho da BR-030, que liga Carinhanha a Cocos, na Bahia. O deputado assinala que a obra é uma conquista histórica, que fortalece a infraestrutura, a produção agrícola e a logística regional.
A BR-030 foi uma demanda que abraçamos com muita força. Nos percorremos de Brasília, passando por Mambaí, em Goiás, até Carinhanha, de carro por essa estrada de chão, fazendo um documentário. E levamos ao então ministro Tarcísio, mostrando ele a importância social e econômica dessa pavimentação. Uma obra esperada há mais de 30 anos. Vai encurtar a distância, cortar um trecho agrícola de rica produtividade. É muito importante.
Charles Fernandes acrescenta que a rodovia vai se integrar a projetos considerados estratégicos, como o Vale do Uiú e a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Ele classificou a pavimentação como fruto da articulação de parlamentares, das lideranças locais e dos governos federal e estadual.
Meio Ambiente.
Roberta Roma, do PL da Bahia, celebra a derrubada dos vetos presidenciais ao novo marco do licenciamento ambiental. Ela avalia que a matéria moderniza processos ultrapassados, destravando o desenvolvimento econômico sem comprometer a proteção ao meio ambiente.
O novo marco do licenciamento ambiental, ao contrário do que é dito, não inviabiliza a proteção ambiental, somente atualiza processos que por décadas não acompanharam a velocidade e as transformações da produção e da tecnologia. Por outro lado, temos a questão das obras estruturantes para o nosso país avançar com menos burocracia e mais sustentabilidade ambiental, além de tornar sem efeito multas exageradas e, em casos de obras públicas, não permitirá o desperdício de recursos públicos causados pela paralisação de um empreendimento.
Roberta Roma acredita que o novo marco age contra o desperdício de dinheiro público, melhorando a dinâmica na gestão de recursos. Para ela, a nova legislação promove um equilíbrio, com mais eficiência e menos entraves burocráticos.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok.
Segurança Pública.
Projeto que facilita acesso de dados de acusados de crimes contra menores de 18 anos pode seguir para o plenário. As informações com a repórter Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que amplia o acesso das autoridades a dados básicos de investigados em caso de abuso, violência ou exploração sexual de crianças e adolescentes. Com a aprovação, a proposta pode ser votada pelo plenário. O texto autoriza delegados de polícia e membros do Ministério Público a requisitar diretamente informações cadastrais de investigados, tanto de órgãos públicos quanto de empresas privadas. Atualmente, essas informações só podem ser entregues às autoridades com autorização judicial. Os dados que poderão ser entregues aos investigadores incluem identificação pessoal do acusado, filiação e endereço. As informações deverão estar disponíveis em 10 dias, prorrogáveis somente com justificativa, e o descumprimento do pedido poderá resultar em multa. Em relação aos dados de conexão à internet, como o endereço de IP e registros de horário de uso da rede, o acesso continuará a depender de autorização judicial. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, afirma que permitir acesso a esse tipo de dados relacionados à internet sem autorização da Justiça contraria a legislação vigente.
A previsão de requisição direta de dados de conexão extrapola os limites de compatibilidade com o sistema normativo vigente, notadamente o Código de Processo Penal, o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, além de contrariar a orientação consolidada dos tribunais superiores.
Ao apresentar a proposta, o deputado Fred Costa, do PR Mineiro, argumentou que facilitar o acesso aos dados de criminosos que atentam contra crianças e adolescentes é fundamental para agilizar as investigações. Segundo afirma, hoje alguns órgãos públicos e empresas privadas se recusam a fornecer as informações, o que leva à demora no andamento dos processos, com aumento do risco para as vítimas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Relações Exteriores.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, censura a política externa brasileira, enquanto reconhece a prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro como necessária para restaurar a democracia no país vizinho.
Quero relembrar a todos que na Venezuela
se assassina opositores políticos, se prende opositores políticos, há um aparelhamento do poder judiciário em benefício da ditadura de Nicolás Maduro, há violação da Venezuela em relação aos Estados Unidos, porque há provas contundentes de que tráfico internacional de drogas é feito e o chefe dessa facção criminosa é Nicolás Maduro, que se utiliza do recurso público do governo venezuelano para fazer tráfico internacional de drogas. Então a prisão de Nicolás Maduro foi mais do que correta, mais do que necessária, era fundamental para o restabelecimento da democracia na Venezuela.
Felipe Barros critica a atuação do Brasil no Conselho de Segurança da ONU e anuncia uma reação institucional do Congresso, com a convocação de ministros e a aprovação de um requerimento de congratulações ao governo norte-americano pela ação na Venezuela.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e apresentação de Cláudio Ferreira e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
Você vai ouvir agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União ampliou a central de atendimento ao cidadão. Foi lançada nova página com serviços digitais para facilitar o acesso da população às informações e orientações. A iniciativa reúne conteúdos e funcionalidades que tornam o atendimento mais simples e ágil. Entre os serviços disponíveis está a possibilidade de enviar dúvidas relacionadas a processos, acompanhar respostas e obter orientações sobre procedimentos e serviços oferecidos. A ampliação do serviço reforça o compromisso do Tribunal com a transparência, a modernização e a aproximação com a sociedade. Para acessar, é só entrar no site do TCU e clicar na opção Fale Conosco, no menu principal. Quem ainda ficar com dúvidas, pode falar diretamente com a equipe por meio do telefone 0800-644-2300. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.